Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre o estudo da biologia e sua importância para a sociedade. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor Sérgio Stampa, do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp de Bauru, mestre, doutor e livre docente em Ciências Biológicas, com ênfase em Zoologia pela USP e Unesp. Além disso, realiza pesquisas sobre biodiversidade aquática. Achou interessante? Então vem com a gente. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professor Sérgio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço o convite.
Professor, as ciências biológicas são um campo de estudo importante, porém muita gente ainda pensa que é algo direcionado a quem é da área de saúde ou da própria biologia. Explica pra gente por que é tão importante que todos tenham acesso ao conhecimento desse campo de estudo e como isso pode ser aplicado ao cotidiano.
Bom, Aline, de fato é uma área muito focada no estudo da biodiversidade, né, e incluindo a biodiversidade, a nossa saúde, né, nós fazemos parte da biodiversidade, né. Essas são áreas extremamente fundamentais, né, para a vida no planeta e, desta forma, as ciências biológicas, no geral, acabam abarcando toda essa parte de estudos do que a gente tem no planeta, né. Muito do que é feito no campo das ciências biológicas acaba possibilitando, né, ainda estarmos vivos no planeta. Então, a gente tem plena consciência de que se não houvéssemos feito avanços muito importantes na ciência, provavelmente não estaríamos mais aqui, tá? Isso engloba tanto a parte de agricultura, criação animal, até a identificação e produção de medicamentos.
Como o estudo da biologia na escola e até mesmo na universidade pode se tornar mais acessível e interessante para os alunos de um modo geral?
Bom, isso parte muito da formação inicial dos alunos, onde há a necessidade de você mostrar a relevância da biologia, né? Apresentar isso como uma parte fundamental da vida da nossa no planeta, né? E claro que isso vai estar muito relacionado com a passagem da informação pelos pais e pelos professores iniciais, né? Outro ponto está muito ligado diretamente à experiência prática, né? Então, que os alunos, principalmente dos anos iniciais, que quando têm esse tipo de vivência no campo ou até em laboratórios na escola, acabam despertando muito mais interesse. Claro que isso acaba resvalando muito na precariedade da infraestrutura de muitas de nossas escolas. Mas, de fato, é uma coisa que a gente precisa, de fato, encarar para conseguir, desenvolver melhor.
Professor, em relação ao ensino da biologia, né, como um todo, como é possível pensar em uma formação continuada desses professores e a integração dos saberes teóricos com os práticos?
Então, isso é uma coisa bastante complexa da biologia, porque é uma área muito, né, das ciências biológicas em geral, não apenas a biologia em si, porque é uma ciência, é uma área que tem muita atualização o tempo todo, né? Então, a quantidade de livros básicos e novas versões que vão saindo é realmente muito grande e então acaba demandando do docente que ele tenha uma atuação muito, muito proativa de conseguir buscar essa informação, não apenas nesses livros, textos que acabam ficando desatualizados, às vezes, de ano a ano, né? Mas também buscar informação que está saindo em artigos científicos ou até em materiais de divulgação científica, que hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de material de divulgação científica de muito boa qualidade e que faz esse papel desse meio de campo entre a parte científica mais dura, vamos dizer assim, e a parte de divulgação, que é a parte que, assim, um pouco mais mastigada da ciência, né?
Em relação às sub-áreas em que se divide o estudo das ciências biológicas, você diria que atualmente existe um campo de estudo mais promissor que tem alçado uma maior notoriedade?
Atualmente, né, as áreas das ciências biológicas são muito diversas, né, mas atualmente a área que está mais em, assim, evidência e que está realmente gerando mais frutos é a parte que a gente chama de biotecnologia, né, principalmente aplicado no que a gente chama de estudos genéticos e moleculares, onde você vai ter várias coisas, de uma forma mais leiga, da parte mais de tratamentos de saúde voltados ao indivíduo, né, ao que a gente tinha no passado, eram tratamentos de saúde mais voltados ao ser humano, né? Em qualquer um. Hoje em dia, o que está sendo mais assim, trabalhado são tratamentos de saúde focado na pessoa. Então, em relação ao seu histórico genético, histórico de vida, você vai ter um tratamento de saúde focado em você. Isso, muitas vezes, está ligado à parte genética. Então, isso é uma parte muito importante da biotecnologia. Outra parte também é a parte dessa biotecnologia voltada à parte de produção, tanto animal quanto vegetal, né? Isso vem agarrando cada vez mais linhas de trabalho, linhas de fomento e incluindo a minha área de trabalho, inclusive, da parte de biotecnologia marinha, onde a gente vem conseguindo vários resultados muito importantes com o desenvolvimento de novos medicamentos e tudo mais relacionado a coisas que a gente nem imaginava até então.
E para finalizar nossa conversa, em relação às suas pesquisas na universidade, poderia falar um pouco para a gente em que áreas você atua, o que você tem desenvolvido recentemente aqui na Unesp?
Bom, o nosso laboratório, Laboratório de Evolução e Diversidade Aquática, o Leda Lab, nós trabalhamos principalmente com um grupo de animais marinhos, principalmente marinhos, mas tem alguns de água doce também, que são chamados de quinidários, né? São as anêmonas, corais, águas-vivas. Esses animais apresentam várias características importantes, mas normalmente eles são reconhecidos porque eles causam acidentes, né? E exatamente essa... esses acidentes, eles são causados por um tipo de toxinas, que são vários tipos de toxinas que esses organismos têm. E essas toxinas, aparentemente, são muito importantes no combate a vírus, bactérias e outras coisas. Então, a gente está trabalhando com várias linhas, tentando conhecer e encontrar utilidades para essas toxinas, ou essas proteínas que a gente chama de toxinas, na vida humana, né? Então, a gente desenvolve vários aspectos. Primeiro, reconhecendo quais são esses animais, né? Que é a parte prioritária, porque se a gente não souber de quem que a gente está falando, não adianta nada. E depois, também, a aplicabilidade desse material, né? E outra parte muito importante é que esses animais, algumas espécies desses animais, são reconhecidamente imortais, né? Então, eles vivem... a gente não tem nenhuma noção de quantos anos eles conseguem viver, porque eles conseguem se regenerar, ou seja, com aquela velha ideia do Benjamin Button, né, voltar a ser jovem, é basicamente isso, só que eles fazem isso várias vezes, né, eles conseguem voltar a ser indivíduos jovens indefinitivamente, né, então você não tem um máximo de quantas vezes consegue fazer esse ciclo, então, de fato, seria uma coisa muito interessante se a gente conseguisse, não transformar o ser humano imortal totalmente, né? Mas que a gente conseguisse, por exemplo, rejuvenescer alguns órgãos, alguns tecidos, né? Isso seria uma coisa bastante importante e é o que a gente está tentando desenvolver em algumas áreas de estudo no nosso laboratório.
Professor Sérgio, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de discutir esses assuntos, né, que são super importantes. Para quem tiver interesse, tem o perfil no Instagram do Leda Lab, né? Então, que é Leda Lab mesmo, no Instagram. Ou meu próprio e-mail, né? O sergio.estampa@unesp.br. E aí fico à disposição. Para quem tiver dúvidas, sugestões ou qualquer coisa, eu estou disponível.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!